Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Muito obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio USP 93,7 FM. Mais uma edição do programa Abrace uma Carreira, programa de rádio inédito. Hoje, Abrace uma Carreira sobre o curso de bacharel em estatística. E você pode enviar a sua pergunta para o meu Facebook, Miriam Ramos, ou então para o e-mail, miriamramos@usp.br. Aqui na nossa mesa de som hoje, o Thales Almeida, nós temos também o Márcio Ortiz e o Benê Ribeiro. Nós temos aqui também a direção da Rádio USP, o Dagoberto Alves. Então, vamos conhecer a profissão de estatístico e, para dar essa super aula, nós temos aqui no estúdio, diretamente de São Carlos, já agradecendo também a Denise Cassati, o Elcio Silva, o Michel Sitnik, o Fábio também. Temos aqui o professor Francisco Lousada Neto, PhD em Estatística na Universidade de Oxford, mestre em Ciências de Computação e Matemática Computacional na USP, professor titular do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Obrigada, professor, por ter vindo. Que bom, fez boa viagem.
Muito obrigado, Miriam, pela oportunidade que vocês estão nos dando de estar falando um pouquinho a respeito da nossa profissão, né, estatística. Também agradeço a Rádio USP e cumprimento os ouvintes da rádio.
Maravilha, obrigada, professor. Temos aqui também o Rodolfo Arruda, ele é mestrando em Matemática, Estatística e Computação Aplicada à Indústria no ICMC. Obrigada, Rodolfo. Vai contar aqui sua história para a gente, né?
Bom dia. Agradeço muito o convite e vai ser um prazer aí compartilhar minha experiência com os ouvintes.
Maravilha. Opa! Temos aqui também o Lucas Parras, ele é aluno do curso de Estatística do ICMC, que atualmente está fazendo estágio em banco e vai contar pra gente a sua experiência. Obrigada, Lucas.
Bom, eu que agradeço pelo convite aí, vai ser um prazer falar um pouco sobre essa experiência tanto do curso quanto do estágio, agora que está sendo uma experiência muito boa.
Maravilha. Temos também aqui a jornalista Cristina Kog. Obrigada, muito prazer, Cris, te rever e compartilhar essa mesa aqui com você, que entende tudo, né, de entrevista e de profissões.
Prazer é meu, Miriam. Todo meu respeito aos ouvintes da Rádio USP. Prazer enorme estar com você, grande amiga, grande profissional. Legal.
Temos aqui também a enorme honra de receber o pró-reitor de Cultura e Extensão, Marcelo de Andrade Romero. Professor, parabéns pela Feira de Profissões, parabéns pelo trabalho aqui na universidade. E também nós vamos ouvir esses relatos, né, incríveis de pessoas que estão querendo entrar na Universidade de São Paulo, né, professor? Muito obrigada.
Exatamente, eu que agradeço o convite e cumprimento os ouvintes da nossa Rádio USP e todos os meus colegas nessa mesa.
Ótimo. Então vamos lá. Professor, o senhor que veio lá de São Carlos, né? A gente quer saber, o estatístico é um especialista do ramo da matemática, mas este profissional, ele é voltado exatamente para quê? O que que faz o estatístico?
Bom, assim, pensando um pouco mais profundamente, a estatística, ela é a ciência do aprendizado baseado nas informações contidas em dados, né? E a partir disso, os profissionais estatísticos, né, eles ajudam outros profissionais a obter soluções para seus problemas com base em evidências.
Certo. E as pessoas precisam ser boas em matemática para fazer estatística?
Bom, a questão básica é a seguinte: se você tem interesse em computação, se você tem interesse em matemática, tem interesse em solucionar problemas e ajudar as pessoas a construir um mundo melhor, então, considere a possibilidade de fazer estatística. Ou seja, esse é o perfil do nosso possível profissional.
Professor, como que é o curso de bacharelado em estatística em São Carlos? Ele é noturno, ele é diurno? Vamos falar do diferencial, né? Porque também aqui na USP tem esse curso, né, de estatística, USP São Paulo.
Então, olha, existe aqui no IME, na USP aqui de São Carlos, tem um curso de estatística, e nós também temos o curso de estatística no ICMC, lá em São Carlos. O nosso diferencial é que, primeiramente, o curso, ele é um curso noturno, né? E isso, de alguma forma, dá possibilidade para, mesmo alunos que eventualmente trabalham durante o dia, eles podem estar cursando o curso durante a noite. Obviamente que, no final das contas, nós temos um semestre a mais, né? Então, normalmente, os cursos são de 4 anos. Nós temos um curso com 4 anos e meio para, de certa forma, completar a formação do estudante. Esse é o principal diferencial. Agora, o que o aluno pode encontrar no nosso bacharelado, que é uma coisa extremamente importante, são docentes basicamente experientes e particularmente comprometidos com a interação entre academia e indústria, né? Ou seja, a estatística, a nossa força motriz na estatística lá de São Carlos, basicamente, é fazer essa parceria, essa conexão muito forte entre academia e indústria.
Uhum. A gente teve recentemente aqui a Feira de Profissões, que é incrível, já fui. Esses alunos que vêm das escolas estaduais, né, Michel? Lotam essa feira, perguntam sobre coisas. Muita gente não sabe nem que a universidade é de graça, hein, professor? Nós temos aqui o especialista, o pró-reitor de Cultura e Extensão, Marcelo de Andrade Romero. Eu queria saber, muita gente interessada em estatística, professor, nessa feira que vocês promovem?
Olha, tem muita gente interessada em matemática. Aliás, as escolas de matemática da universidade se apresentam lá e as pessoas... A gente percebe que os alunos, os futuros alunos, eles não conhecem, na verdade, o que exatamente uma profissão faz. Eles têm interesse em cursar para alguma coisa, mas eles não conhecem a abrangência, não conhecem as possibilidades de trabalho no mercado. Então, é uma descoberta para todos eles, é descoberta tanto para os alunos quanto para os pais. Os pais também ficam, assim, descobrindo a universidade. E como você disse... Muitos candidatos a cursar a universidade não sabem que a universidade é gratuita. E depois que a gente diz que é gratuita, alguns perguntam, mas medicina é paga, né? Não, a gente tem que dizer, não. Inclusive, medicina. A universidade é gratuita. Então, eles não conhecem isso, não conhecem a abrangência da universidade, a profundidade dos temas, o mercado de trabalho. Esse, acho que é o maior evento que a Universidade de São Paulo faz, né? Porque esse ano nós... Até agora já contabilizamos 83 mil jovens em 3 dias nessa feira. Quer dizer, é uma escala brutal, né?
Professor, explica pra gente como é que funciona a feira. Vocês levam todas as unidades da universidade, porque muita gente que não foi pode ficar curioso e querer aproveitar essa oportunidade a próxima que tiver, né?
Nós convidamos todas as unidades da universidade para montarem um stand e apresentarem nesse stand o que a unidade entende que tem que apresentar. Então, algumas unidades levam experiências de física, experiências de química, outras vídeos, outras livros, outras panfletos. E sempre com a presença de alunos nesses estandes. Quer dizer, o futuro aluno, ele conversa com um já aluno, né? Então, ele pergunta, olha, o que, que você está fazendo? Você está gostando? Enfim, uma conversa de aluno para aluno. Mas também nós temos professores que explicam, na verdade, o conteúdo do curso. Fora disso, nós temos salas com palestras acontecendo simultaneamente. Palestras com temas específicos, com professores nossos, que vão lá apresentar carreiras, desafios, quer dizer... Então, você acaba passando 1 ou 2 dias lá e você mergulha no universo que ele não existia para você. Então, essa é a grande descoberta individual de cada um lá na feira.
Fascinante, né? Cristina, você que é jornalista, Cristina Kog hoje aqui com a sua presença incrível. Cris, você já foi à Feira das Profissões da USP?
Não, não fui, mas agora que você me apresentou, pretendo conhecer. Eu fiquei surpresa, entre aspas, quando o professor disse que há muito interesse por estatísticas. Isso demonstra que o grande monstro, bicho papão, né? Que são as exatas, todo mundo coloca exatas como bicho papão. Eu não quero fazer porque tem matemática e suponho que estatística também trate, lide com matemática. Não é mais bicho papão, as pessoas estão interessadas. E aí até porque recentemente eu conversei com pessoas que dizem o Brasil precisa de gente que faça exatas, o Brasil precisa de engenheiros, o Brasil precisa de gente que lide com estatísticas e todo mundo vai para humanas. Isso não acontece mais, então?
Bom, eu acho que continua acontecendo por hora. Eu acho que continua. Talvez a intensidade diminuiu, mas continua. O que eu acho que é importante é que ainda falta uma divulgação adequada, né, dos cursos de ciências exatas. Eu acho que a gente deveria estar focando mais, ter uma estrutura multidimensional, né? Você atingir os alunos do ensino médio, os docentes do ensino médio, os pais de formas diferentes, de tal sorte que eles pudessem entender que um país que de fato cresce, ele vai depender das ciências matemáticas de forma direta ou indireta. Por exemplo, teve uma pesquisa que foi feita na Inglaterra e ele supõe que em torno de 15% do PIB ele vem das ciências matemáticas. E em torno de 10% dos empregos do Reino Unido, de alguma forma, estão diretamente ligados ou são ofertados para profissionais que estão ligados à matemática. Então, isso seria extremamente salutar se nós tivéssemos oportunidade também de estar fazendo esse processo de divulgação no Brasil, né?
Professor Marcelo, pró-reitor de Cultura e Extensão, quer dar uma parte.
Eu gostaria só confirmar, né, o que o professor acabou de dizer e dar a minha experiência. Na verdade, tudo depende de como você conta o que é uma profissão para um jovem, quer dizer. Você tem que despertar nele o interesse. E é fácil despertar nele o interesse, mas tem que despertar nele o interesse. Por exemplo, se eu estivesse no stand do Instituto de Matemática falando de estatística, professor, eu falaria para ele, olha, estatística, ela consegue reduzir. É uma ciência que consegue reduzir um universo gigantesco, como a população brasileira, em alguma coisa entre 3 mil e 4 mil pessoas que representem esse universo inteiro. Você gostaria de saber como faz isso? Porque isso é uma das coisas que ele vai ter que fazer, né? Eu me lembro, por exemplo, eu não gostava de química no segundo grau. Não havia meio. Química era uma matéria que realmente não fazia parte dos meus interesses de forma nenhuma. Até que um novo professor, no primeiro dia de aula, entrou na classe e falou o seguinte, olha, caros alunos, eu sou professor de química, eu queria dizer para vocês que tudo que vocês estão vendo, inclusive eu, é química. Vocês são química, a cadeira que vocês estão sentados é química, a caneta é química.
Absoluta.
E ela se divide em orgânica e inorgânica.
Nossa.
A orgânica é a química do carbono, a inorgânica é sem o carbono. Nossa, aquilo para mim fez todo sentido. Eu passei a amar a química. Eu quis até estudar engenharia química. Porque um professor me despertou. Quer dizer, acho que o papel do professor é fundamental. E o papel desses professores nesses estandes é exatamente esse, é despertar para o aluno uma verdade que ele não conhece.
Da química eu só gostava da hora da chamada, que era tudo um elemento químico, né?
Vocês podem não acreditar, mas eu era uma excelente aluna de química, por Deus. E aí, eu queria uma parte aqui para perguntar aos senhores, aproveitando que o Lucas está aqui. O Lucas é muito jovem, né?
22 anos.
22 anos.
Nossa, 22 anos.
Eu tô admirada, Lucas, estudante de estatística. Gente, 22 anos, assim... Primeiro, como é que você passou a gostar dos números? Porque ninguém gosta, né? E eu lembro que quando eu estava na... acho que terceiro, quarto ano, eu tinha uma professora brava, dona Vilma, ela era professora de matemática e ela dava cálculo mental pra gente, todo início de aula. E eu aprendi muito com aquilo, adoro dona Vilma, não sei se ela ainda tá por aqui, mas ela me ensinou muito e eu aprendi a gostar dos números com ela, eu nunca tive aversão, apesar de ter ido para humanas. Esse trabalho de apresentar os números como se eles fossem legais, entre aspas, né? Interessantes, não tinha que vir da base? Lucas, quem te ensinou que o número pode ser legal, divertido, olha, que você pode ter futuro com os números?
Olha, é o seguinte, eu acho que eu sou um ponto fora da curva ali, alguns dos pontos, né? Porque eu era ao contrário, eu gostava só de matemática, o resto era tudo averso, né? Então, aliás, na hora de entrar na faculdade, isso voltando um pouco no assunto de conhecer o curso de estatística, né? Eu comecei a procurar algo que era focado em matemática. Eu olhava o curso matemática, eu vi que tinha alguma coisa humanas ali ainda, eu falei, não, eu quero só exatas. E aí me veio o curso de estatística, comecei a pesquisar um pouco melhor. Então, e fico agradecido a mim mesmo, porque adoro ter feito o curso, certo? E agora consegui o estágio aqui em São Paulo, tá, falta só mais um semestre, dois semestres aí para me formar. Então, eu recomendo a todos aí que estão ouvindo, até quem não está ouvindo, viu? Vamos para Exatas, que é uma área magnífica.
Bacana, bacana. É interessante, a gente vai descobrindo, né?
Mas não tinha que ser um trabalho na base, professores?
A Cristina perguntou para os dois
professores. De apresentar a matemática de uma outra forma?
Mas claro que tinha. E isso é papel do professor, né? Por exemplo, um professor de matemática poderia entrar na classe e dizer, olha, tudo que vocês estão olhando é matemática. Inclusive o som que vocês estão escutando, ele pode ser matematizado. É uma linguagem absoluta. Quer dizer, essas coisas que você tem que falar, isso é papel do professor, viu? Porque ele motiva, ele tanto pode motivar, quanto pode desmotivar.
É verdade.
É, particularmente, assim, eu penso, se eu puder fazer uma parte, né? É que quando nós estamos falando de estatística, o grande problema é que muitos professores do ensino médio não têm o conhecimento adequado para estar passando isso para os alunos. Mesmo os próprios professores ainda têm essa dificuldade. Então, essa é uma dificuldade específica da nossa área, né? Ou seja, nós, de alguma forma, precisamos promover a estatística para que esses professores possam ser os nossos divulgadores, né? Para os seus próprios alunos. Então, o que acontece? Por isso que eu estava dizendo que é importante a gente trabalhar numa estrutura multidimensional, porque você tem que atingir diferentes públicos para que, eventualmente, a estatística possa, de fato, florescer mesmo no país.
É. Né? E professor, sabe que quando eu participei da Feira das Profissões, né, fui conhecer como é que funcionava, você descobre exatamente isso, essa interação do professor da escola que vem na USP, por exemplo, aprender algo mais sobre ensinar a ensinar, né? E depois esses alunos que não conhecem, no meu tempo eu nem sabia que podia estudar estatística, por exemplo, bacharel em estatística, eu não sabia. Você fica naquele básico, né? Sendo que as escolas, os alunos vêm aqui, por exemplo, assistir um programa desse, depois a professora bota na escola para eles ouvirem o podcast, eles descobrem que existe essa profissão, que dá para trabalhar com isso e dá para ganhar bem dinheiro, hein? Olha, que disseram aqui que ganha mais do que medicina, né?
Estou esperando aqui, estou esperando o salário começar a subir. Aqui.
Não, então, teve uma pesquisa que foi feita pelo INEP, né, pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, e foi feito com 48 carreiras aqui no Brasil, e a estatística, em termos de remuneração média, ela é a segunda, perdendo somente para a medicina.
Olha, então, isso.
De fato, em termos de... Agora, em termos de empregabilidade, na atualidade, existe uma necessidade muito grande de estatísticos, né? Então, por exemplo, você pode se empregar em bancos, financeiras, seguradoras, hospitais, indústrias em geral, universidade, no próprio institutos governamentais, né? Quer dizer, são vários locais onde o estatístico pode estar auxiliando os profissionais de outras áreas, né? Atuando.
Professor, já aproveitando, o estudante Carlos Ricardo Nunes, de 27 anos, mandou um e-mail para mim. Ele quer fazer estatística, estava em dúvida, descobriu. Mas ele quer saber que tipo de atividade ele pode desenvolver na indústria. Não está claro para ele.
Na indústria?
É.
Nossa, é uma quantidade imensa, né, de possibilidades. Por exemplo, a indústria necessita permanentemente de controle de qualidade dos produtos e dos serviços que são prestados. Então, nessa situação específica, é um momento onde que o estatístico auxilia bastante, ou seja, ele faz todo o processo de controle da qualidade dos produtos e dos serviços dessa empresa, né?
Então, ele pode fazer por amostragem.
Vai fazer com certeza por amostragem, né? Basicamente, precisa de cálculo estatístico, né? Exatamente.
Maravilha, vamos lá. Quem falou que ia escolher Milton Nascimento para a gente ouvir? Professor?
Eu.
Então, que música você vai pedir, professor?
Bom, eu gosto muito de uma música do Milton Nascimento chamada Coração de Estudante. Eu acho que ela representa exatamente a minha percepção de vida. Eu sou um estudante eterno.
Quero falar brisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando.
Abrace uma carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.